Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Pai querido eterno, nesta noite, ó Pai, estamos aqui sim, Pai. Louvando o Seu nome, ó Pai. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida para falar com a Tua igreja, através da Tua palavra que é viva, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, adentrar os corações, ó Pai. Que a semente, ó Pai, da Tua palavra possa encontrar terra fértil ali, Senhor. Para germinar da árvore frondosa, Pai, Pai querido. Papai, que toda a distração do roubo de Satanás, Senhor, pereça no nome de Jesus, ó Pai. Porque este momento é Teu, Senhor. Estas horas é Tua, Senhor, é exclusiva, Senhor. Por isso, ó Pai, que todo intento de Satanás, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que eu me diminua e o Senhor cresça, Senhor, para que somente aquilo que o Senhor tem para nós venha a ser falado e ministrado aos corações esta noite, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito possa realizar essa grande obra em cada um aqui neste lugar. E a cada um, ó Pai, possa sair daqui, Senhor, com a Tua palavra guardada no coração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço nesta noite. Amém e graças a Deus. Irmãos, é interessante, né? Essa passagem aqui, de apenas 5 versículos, ela é muito importante para o povo de Deus, como todos os outros versículos da Bíblia. Mas ele destaca, porque o Senhor, na palavra dele, de Gênesis e Apocalipse, nós vemos as comparações, aquilo que Deus deseja e aquilo que Deus não deseja de nós. E é interessante que na Bíblia tem muitas histórias de irmãos, né? Marta e Maria, Abel e Caim, o filho pródigo e o filho mais velho, temos Jacó e Esaú, e você vê o contraste de cada um dos irmãos, e entre outros que diz a Bíblia. Para que possamos aprender e entender como nós devemos ser para Deus. Ser. Nós precisamos ser aquilo que Deus quer. Nós precisamos ser, não ter. A Bíblia nos fala aqui nessa passagem que Jesus é sua comitiva, né? Jesus e seus discípulos estavam adentrando aquele povoado, Betânia, e aonde foi recebido por uma mulher que se chamava Marta, e ela o recebeu. Jesus adentrou a sua casa, e é interessante porque Marta, Maria e Lázaro, os irmãos, Marta, a anfitriã, recebeu o Senhor Jesus em sua casa, o Senhor Jesus. O Deus encarnado, a vida estava ali dentro da sua casa. Não era qualquer pessoa, não era o vizinho do dia a dia, não, era o Mestre, aquele que tinha a palavra da vida eterna. E o Senhor Jesus adentrou naquela casa com um objetivo. Jesus, ao trabalhar nessa terra até sua morte, ele tinha objetivo a ser cumprido neste mundo. Jesus, quando entrava nas casas, o pastor falou recentemente, e interessante porque o Senhor Jesus na sinagoga ia ao sábado para ensinar. Na semana, pregava e curava. É o tripé do cristão, é esse. Ensinar, pregar e fazer os milagres de Deus. Jesus chegou naquela casa porque tinha algo para fazer na vida daqueles que estavam ali. Mas interessante é que Marta o recebe e vai para dentro da casa, para outro cômodo. Mas diz a Bíblia que Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Uma atitude de discípulo, né? Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, aos pés, muito próximo. E diz a Bíblia que ela ali ouvia a sua palavra. Irmãos, a palavra que é o pão vivo que desceu do céu, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos direciona, a palavra que nos ensina, é através da palavra do Senhor que nós conhecemos o Senhor e os desígnios do Senhor, como o Senhor quer que sejamos, é através da palavra dEle. É através da comunhão com Ele, é através das nossas orações, no momento que nós separamos o nosso quarto para falarmos com Deus, na igreja, aos pés do Senhor. Claro, aqui fala que Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Claro, o serviço tem que ser feito, claro. Mas naquele momento, quando ela recebeu Jesus na sua casa, ela não perguntou para Jesus: o que o Senhor deseja? Ela recebeu Jesus e adentrou para os afazeres. E Maria ficou ali para ouvir a palavra dele. Talvez Marta pudesse estar ali preparando alguma coisa, porque chegou o Senhor Jesus e os seus discípulos. Mas, porém, todavia, algo era mais importante do que ela estava fazendo. Irmãos, quantas coisas nós realizamos neste mundo? Quantas atividades nós temos que exercer durante a nossa vida nesse mundo? Muitos trabalham, muitos estudam à noite, muitos têm jornada dupla, tripla. Hoje em dia falar, eu tenho um tempo livre, não existe mais. Quando você vai falar com alguém, vamos marcar alguma coisa, preciso ver na minha agenda, eu preciso ver. Ninguém mais fala, eu tenho um tempo livre, viu? Pastor, pode ir em casa com tempo livre. Ninguém mais tem tempo livre, irmãos. Não tem. Mas, de tudo aquilo que temos que fazer, nós temos que dar prioridade àquilo que é o mais importante em nossas vidas. Marta estava dando prioridade naquilo que não deveria naquele momento, porque o Senhor chegou ali. Nada era mais importante do que ouvir a palavra do Senhor, conhecer aquilo que Deus tinha para revelar para elas ali. Maria, ali como um discípulo, ficou aos pés do Senhor, porque ela falou assim: eu quero ouvir o que o Mestre tem a falar. Eu quero ouvir, eu quero me saciar, eu quero me alimentar, eu preciso ouvir para seguir a minha jornada. Maria preferiu ouvir e Marta em fazer o serviço. É interessante porque essa atitude dela, ela estava tão desesperada com os afazeres que ela vai inquirir Jesus. Ela fala para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E quantas vezes, de tantas atividades que nós temos, nós perdemos o rumo das coisas. Nós perdemos o foco. Nós perdemos a direção, porque ficamos tão mergulhados nas nossas atividades, no nosso dia a dia, neste mundo, que esquecemos de dar o devido tempo a Deus. Irmãos, e é uma coisa que, é claro, é uma verdade. Sem Deus, nós não vamos conseguir fazer nada, diz a Bíblia. Falei na mensagem da semana, no vídeo, o Senhor que nos ajuda a carregar o fardo, porque nós não teríamos condições de carregar esse fardo. Somente Ele pode aliviar sobre nós o fardo. Irmãos, quando nós temos Cristo, nós temos paz. Paz, mansidão, tranquilidade, temos domínio próprio. Quando temos o Senhor, quando temos alimentado, estamos seguindo aquilo que Ele tem falado e aquilo que nós estamos ouvindo dEle e entendendo, nós temos paz. O que não teve Marta. Marta não teve paz. Quando ela viu Jesus chegando, acho que aquela comitiva, ela ficou desesperada. Hã? E quantos de nós não perguntamos para o Senhor o que Ele quer de nós? E muitas vezes fazemos o contrário. Pensamos e achamos o que Ele deseja de nós, o que Ele precisa de nós. Ela achava que Jesus precisava de alguma coisa, uma comida, uma água, um suco. Não! Jesus queria só pregar a palavra. E quantas vezes o Senhor, Ele já entrou e Ele está querendo falar e nós não estamos dando ouvido a Ele. É igual você dar uma instrução para alguém, você conversar com alguém sobre algo que a pessoa precisa saber e a pessoa está fazendo uma outra coisa. Ah, pode ir falando. É, filho faz isso geralmente, né, para os pais. Ah, o pai está falando, a mãe está falando, o filho está... Ah, sim, claro. Ah, mas não está nem ouvindo o que está falando. Está em outro lugar. Está em outra dimensão. Quantos estão ouvindo, mas não entendendo e não compreendendo nada? Porque não estão tendo a mesma postura de Maria. Maria sabia que tinha os afazeres da casa, mas ela viu que a importância naquele momento era o Senhor Jesus. Nós temos dado a devida importância à palavra dele em nossas vidas? Nós temos dado a devida importância quando ele fala que devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas? Quando temos atitudes como essa, como Marta, demonstramos que não. A Bíblia fala que muitas são aflições dos justos, mas o Senhor os livra. A nossa vida está guardada no pavilhão do Senhor. Nada pode nos tirar, nada pode nos derrotar. Nada pode, porque estamos escondidos na morada do Altíssimo. E por que nos desesperamos? Porque somos ansiosos. Né? Isso tudo atrapalha na comunicação com Deus. Porque aquela inquietação de Marta trouxe prejuízo para ela. Trouxe prejuízo para ela. Não trouxe lucro. Não trouxe ganho. Pelo contrário, ela perdeu a oportunidade de ouvir as palavras que Maria estava ouvindo do Mestre. Irmãos, vamos dominar as situações quando estivermos no Senhor. Um tempo atrás eu conversava com o pastor na casa dele. E o pastor, eu falei, pastor, eu preciso tomar um remédio. O médico mandou tomar um remédio. Aí o pastor falou assim, ah, para que que é? Aí eu falei, ele falou, mas por quê? Aí eu falei, assim, bom, você tem que resolver o problema que está fazendo você tomar o remédio. Eu falei, é claro, é óbvio. Não tomar o remédio? Claro, já tô, ele passou, estou terminando de tomar, mas tenho que combater aquilo que está me levando a tomar o remédio. E é assim que Deus espera de nós. Deus espera de nós que tenhamos atitudes de dependência, que compreende a vontade dele. Não diga para Deus o que ele deve fazer. Não diga para Deus o que você quer oferecer. Quantos estão oferecendo para Deus muitas coisas, mas muitas vezes Deus não pediu nada daquilo. O pastor comentou algo sobre isso domingo, em servir, em fazer, mas a pessoa às vezes é tão que ela se perde no meio do caminho e tropeça nos pés mesmo dela. Você vem à igreja, você cumpre os seus compromissos, mas, você entende o que você faz? O Senhor pediu isso para você? é a vontade de Deus para a tua vida? Quantos de nós não damos ouvido e fazemos conforme nós... Ah, eu acho que eu entendi isso. Ah, acho que Jesus falou isso. Ah, vou fazer assim, eu entendi isso. Por quê? Porque falta intimidade e comunhão com o Senhor. Temos que estar aos pés do nosso Senhor. Temos que separar o momento que é do Senhor. Irmão, as coisas de Deus é uma palavra forte e nós devemos buscar. Não, é inegociável. É inegociável. O nosso tempo de Deus é inegociável. Aquilo que Deus quer de nós é inegociável. Quantas coisas nós negociamos para não fazer a vontade de Deus? Ah, Deus vai entender. Deus não vai entender, não. Deus vai trazer o resultado daquilo que você escolheu. E Marta, ela é reprovada pelo Senhor, conforme diz aqui nos versículos seguintes, porque ele fala, e ainda ela diz, mande que ela me ajude. Irmãos, tenha o seu objetivo, o seu foco em Cristo. E todas as demais coisas serão apacentadas. Vos seguirão. Nada pode tirar a paz do cristão. Uma vez eu conheci um pastor. Você olhava para ele, você sentia uma paz. Como diz aí fora, parecia que estava zen, né? Pastor, eu falava assim, o senhor é dessa terra? Porque é muito zen. Ele falou assim, é a paz que transcende todo entendimento. É isso que o cristão deve buscar, né? Jesus entrou em nossas vidas. E muitas vezes está esperando você dar o ouvido à palavra dele. Quantas vezes estamos errando, porque não estamos dando ouvidos à palavra de Deus. E interessante porque quando a pessoa erra, ela se frustra. Se frustra e vira as costas para Deus. Só que ela não parou para pensar que as atitudes dela foram contra Deus porque ela não deu ouvido a Deus. Hoje em dia, irmãos, se um pastor prega na igreja sobre o pecado, antigamente as pessoas ouviam a palavra de salvação do pecado, as pessoas se convertiam. Hoje não. Se fala sobre pecado aqui, a pessoa pega e muda de igreja. Vou para outra porque aqui não é o que eu quero. As coisas estão tudo invertidas. Tenha cuidado com as coisas que estão ao nosso derredor. Tenha cuidado com aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque Deus nos dá condições para fazer tudo aquilo que é necessário. Mas primeiro você precisa buscar a vontade dEle. Dê a prioridade que é devida. Aqui no Hospital de Tupé, você chega lá, no balcão, tem um quadro atrás de quatro cores. Azul, verde, amarelo, vermelho. Quem é atendido primeiro? Quem está com o grau da cor vermelha. Aquele paciente tem prioridade. Aquele paciente tem prioridade. Ele vai ser atendido. Os outros vão esperar. Deus é a prioridade. As demais coisas vão aguardar. Se tomar uma decisão, eu vou orar. Preciso fazer tal coisa. Eu vou buscar a palavra. Vou buscar em Deus. Não vou agir por emoção. Não vou fazer aquilo que o meu coração fala, porque o coração do homem é enganoso. Mas vou fazer aquilo que Deus falar para mim. E como você vai ouvir? Quando você vai discernir? Quando você estiver aos pés do Senhor Jesus. E Jesus respondeu para Marta, né? Jesus amava a Marta. Você vê lá, na ressurreição de Lázaro, quando fala que ele amava a Marta, tinha um amor, uma consideração por Marta. Ele fala, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessário. Com quantas coisas neste mundo nós temos ansiedade, preocupações demasiadas. Quantas coisas, e o Senhor fala, uma é necessária. Sabe por quê? Quando você atende essa uma, as demais coisas serão atendidas. Mas quando você busca atender, a resolver, a usar a força do seu braço as demais coisas, você vai continuar penando e não vai chegar a lugar nenhum. Se nós decidirmos por uma coisa que é a mais necessária, irmãos, as demais coisas vão acontecer nas nossas vidas. E ele fala, você escolheu uma parte que não vai agregar nada em você. Mas Maria, sua irmã, escolheu a boa parte da minha visita aqui. Enquanto você se preocupou com os afazeres, ela se preocupou em me ouvir. Para servirmos a Deus, irmãos, temos que ouvir primeiramente a Ele. Para fazer algo para Deus, primeiro temos que receber a palavra dEle. E Ele fala, e esta não lhe será tirada. E fala, olha, além de ela escolher a melhor parte, essa não vai ser tirada dela. Dizendo o seguinte, aquilo que você está aí preocupada, ansiosa, com os afazeres, é fugaz. Porque amanhã, talvez, nós não estaremos aqui. E tudo que está nesse mundo ficará. Você não vai levar nada, irmãos. Nada vezes nada. Somente aquilo que você construiu ou não diante de Deus. Esteja atento, irmãos. Não deixe que o diabo roube a sua vida. Porque o diabo pode estar roubando a sua vida, você vindo na igreja, participando de alguma atividade, mas você pode estar sendo roubado. Porque estar aqui e participar de algo, muitas vezes não quer dizer nada. Por isso que naquele grande dia teremos muitas surpresas. Por isso, zele por aquilo que é mais importante na sua vida. E é interessante, você vê a postura da diferença entre Marta e Maria, que quando você vai lá na passagem de Lázaro, né? No capítulo 10, 11 de João, no versículo 32, fala que ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Forma diferente de Marta, quando escutou que Jesus estava chegando, saiu correndo. Não fala na Bíblia que ela se curvou, que ela se prostrou. Maria, a Bíblia fala, que se prostrou aos pés do Senhor. O Senhor deseja ter essa comunhão conosco. Sabe? Porque os dias são difíceis, sim. As lutas estão aí. Mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nada pode abalar a nossa vida em Cristo. Tem que acreditar nisso, porque é o que a palavra diz. Porque lá no Salmo 55, diz assim, venham todos vocês que estão com sede, venham as águas e vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, compre e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro, sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Dê-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Vejam o que fiz. Uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, nações que não conhece apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Essa é a vontade de Deus. É isso que Jesus levou ali na casa de Marta e de Maria. Só que as atividades do dia a dia o cegou. E ela não conseguiu entender. Vigie, porque o inimigo tenta nos cegar. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, trabalhando. O Salmo 27 diz assim. No versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Nada pode nos abalar. Não deixe que nada roube a sua comunhão com Deus. Porque enquanto você estiver em comunhão, você está ligado na videira, você está recebendo alimento vivo de Deus, você será abençoado. E tudo irá muito bem. Mesmo como diz aqui o salmista, ainda que declarem guerra contra mim, não temerei. Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei. E confiarei. É assim. Viver pela fé. Com intimidade e com realizações. Porque nada é fábula, irmãos, que está aqui. É tudo verdade. Quando o salmista Davi falou isso, ele falou porque ele acreditava naquilo. Porque ele vivia aquilo. Viva a palavra de Deus. Viva os planos de Deus para a sua vida. Pergunte para Deus o que Ele quer de você. Pergunte para o Senhor. Não faça como Marta, recebe o Senhor, larga na sala e vai lá para a cozinha fazer as coisas. Não. Faça como Maria. Dê a devida atenção. Porque Ele tem a palavra que muda, transforma, liberta. Muda, transforma, liberta. Essa é a vontade do Senhor. Que você possa refletir dia após dia. Não deixe para fazer reflexão nos dias de culto somente, mas faça diariamente. Porque os dias de culto são poucos na igreja. É só quinta e domingo. Como eu falei no vídeo, não temos dia especial. Não é o cristão especial. Não, todo dia é dia de buscar a Deus. Todo dia é dia de se apresentar a Deus. Todo dia é dia de apresentar nossa vida, nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nosso ministério, nossas lutas, nossas dificuldades ao Senhor. É todo dia. Porque se demonstra para Deus, você acredita na palavra dEle, que você confia nele. Por isso que você busca Ele. Por isso que Ele pode resolver e transformar e dar o escape que você precisa. Não turbe vosso coração, diz o Senhor. Diz a palavra dele. Pastos verdejantes. Ele nos guia por águas tranquilas, diz a palavra. E por que então ficarmos ansiosos, inquietos? Não aceite, repreenda, porque não é essa a vontade de Deus para nossas vidas. Porque enquanto estivermos inquietos, quando estivermos ansiosos, não vamos estar dando atenção devida ao Senhor. Não. Irmãos, quantas vezes eu estou para fazer algo no trabalho, com a cabeça em outra coisa, não consigo desenvolver. Não vai. Pode ficar o dia inteiro ali. Se eu não estiver ali focado naquilo que eu estou fazendo, não vai sair nada. Se nós estivermos focados em Deus quando estamos na igreja, não vamos receber nada de Deus. Você pode ficar o dia inteiro aqui, mas se você não estiver entendendo o que está fazendo e não estiver se humilhando aos pés do Senhor, não vai valer nada. A cada segundo é precioso para o cristão. A cada minuto. Dê prioridade, né? Hoje, nossa, a gente olha assim para a igreja. Igreja dos dias de hoje, né? A ausência de tantas coisas que Deus nos prometeu. O senhor vira e mexe e fala aqui dos dons espirituais. Nós não podemos aceitar. Não podemos nos conformar. Mas por que as pessoas não estão mais nesse movimento? Porque estão vivendo o mundo de Marta. O mundo de Marta existe. Estamos neste mundo. Mas temos que ter o coração de Maria voltado para o Mestre, dentro deste mundo. Ela fazia parte desse mundo também. Ela tinha atividades para fazer, com certeza. Mas ela entendeu o que era a melhor parte daquilo que jamais seria tirado dela, como o Senhor Jesus disse. Por isso, que eu trago essa reflexão da palavra do Senhor nessa noite. Marta ou Maria? Escolha ser Marta no mundo de Maria. Escolha ser Maria no mundo de Marta, né? Porque as aflições estão aí. O Senhor Jesus não vai nos tirar desse mundo antes do tempo devido para cada um de nós. E como vamos viver? Como diz aqui em Gálatas 5:22, com amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e, para fechar com chave de ouro, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. É isso que tem que estar no nosso coração. E temos que praticar. Teoria é uma coisa, irmão. A prática é outra. Se nós ouvirmos e não praticarmos, nós não receberemos tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Que o Senhor abençoe a igreja. Vamos orar. O Senhor repreendeu Marta. Não porque ela não podia fazer as atividades. Porque não era o momento. O momento era de ouvir. O momento era de escutar. De ser alimentada. O Senhor entrou em nossas vidas. Você deixou ele na sala? E foi para outro cômodo da casa? Ou você está lá, aos pés dele, ouvindo todas as orientações? Sabe por que o povo de Deus erra? Lá já diz Oséias, né? Porque falta o conhecimento. Como vamos ter o conhecimento e discernir se não estamos nos pés do Senhor, dia após dia? Seu trabalho, você tem que trabalhar. O seu estudo, você tem que estudar. Mas o que é do Senhor, você tem que dar. O melhor. Porque você vai ser bem sucedido no seu trabalho, na sua escola, na sua família, se você colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Se o Senhor não for prioridade, irmão, só vai bater cabeça, como diz aí fora. Que você não faça isso. Porque você ouviu e entendeu, acredito eu, aquilo que o Senhor falou a cada coração. Eu não sei como está a vida de cada um. Eu sei da minha. E Deus sabe de das vossas e muito mais da minha também ainda. Que você possa refletir e possa se apresentar ao Senhor e se humilhar como Maria fez. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai.